Agradeço, senador Omar, pela participação, pelo aparte. Eu vou concluir o pronunciamento em decorrência do tempo. Apenas permito-me discordar de Vossa Excelência no que diz respeito aos dois movimentos. O nosso movimento pretérito do passado foi exatamente em direção à construção da democracia. O movimento da direção da Casa ontem foi no sentido inverso, em desrespeito à democracia, ao não acatar a representatividade da Casa, que tem uma origem, o voto popular. Está lá na nossa Constituição, todo poder emana do povo. E o povo brasileiro foi desrespeitado ontem porque nós temos uma delegação expressa desse povo para ter participação nesse Parlamento. Portanto, foi a opção política que o presidente Renan fez, e eu faço a leitura, porque eu estou sendo assistido pelo Brasil, através da TV Senado, terá repercussão da mídia. O movimento de ontem, da base do governo, de parte dela, não foi um movimento de ataque à oposição, foi um movimento de defesa, porque estamos diante de uma situação tão grave que fica literalmente indefensável. Vossa Excelência acabou de dizer, não aparece ninguém para defender a Petrobras. Não se defende aquilo que é indefensável. Chegou a extrapolou todos os limites daquilo que pode ser imaginado. A situação é tão grave que ninguém poderia sequer imaginar. Corrupção existe desde que mundo é mundo, infelizmente. Onde existe um agrupamento humano, existe espaço para a corrupção, que deve ser punida, deve ser combatida. Acontece que, desses anos para cá, o que se vê é o aparelhamento do Estado brasileiro para práticas reiteradas de corrupção em todas as áreas, para a manutenção de um projeto de poder. É isso que o Brasil vive hoje e é isso que a população já não suporta mais. E esta é a casa própria para fazer esse debate. E para apontar, botar luz, o movimento de ontem foi muito claro nesse sentido. Portanto, para concluir, e escuto o senador Capiberibe com muita honra.
Senador Cássio, líder do PSDB.
Só eu queria lembrar, senadores, que existem outros oradores inscritos, mas estamos sendo tolerantes porque o tema é relevante, então... dois oradores inscritos já aguardando, mas a página do senador Capi, por democracia da mesa, ao senador Cássio.
Obrigado, senador Ana Mello. Obrigadíssimo. Senhora Presidente, o que me surpreende, se o tratamento que nos foi reservado ontem fosse dirigido à oposição, daria para entender, em função do antagonismo e dessa polarização histórica entre o PSDB e o PT. Mas o meu partido não é um partido de oposição. O PSB não é um partido de oposição, também não é um partido de situação. A situação do nosso partido é peculiar. Há uma determinação, uma definição da Executiva Nacional, senadora Ana Mello, que nos deixa numa situação de extrema dificuldade, que é da independência. Independência política é sempre muito difícil de definir. Mas a expectativa do nosso partido é de que nós possamos estabelecer uma comunicação direta com a sociedade. Deve trazer aqui para dentro do parlamento aquilo que é de interesse coletivo. E colocar e poder dialogar com a situação e com a oposição. Excluir o PSDB, excluir o DEM, que são partidos aqui... fazem, de fato, oposição clara e definida, poderia até ser compreensível para a sociedade, não é? Mas excluir o PSB, que não é um partido de oposição, torna-se algo absolutamente incompreensível. É como se a mesa se transformasse num clube de uns poucos, não é? Uma mesa que poderá ser caracterizada como a mesa da base do governo. Algo assim, não sei como é que é. Aqueles que não lerem pela cartilha do governo, que não se definirem claramente como situação, como apoiadores de forma clara e definida do governo, não fazem parte da mesa. Aquilo que é estranho é como se houvesse um desejo do PT, um desejo do governo, em ver o PSB na oposição. Não, vamos empurrar esses 6 senadores para... Nós queremos que eles façam oposição.
Bem-vindos. Braços abertos.
Eu entendo que Vossa Excelência nos receberia de braços abertos. Mas nós não podemos, pelo menos por enquanto, não é? Eu até falei que ontem disse aqui de que vou solicitar uma reunião da executiva do meu partido para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa nossa posição aqui. Então, realmente, o que aconteceu ontem é de um autoritarismo, de uma arrogância, não é? Em relação ao colegiado, nós somos 81 senadores, nós vamos estar aqui diariamente, um do lado do outro, conversando, dialogando, não é? E, de repente, nós somos completamente excluídos. E não caberia, o PSDB é um partido que tem, o seu partido tem 11 senadores, não pode estar excluído da governança da casa. A casa não pode ser governada apenas, aqui não se trata do Poder Executivo, aqui é o Parlamento, não é? Uma composição de vários partidos. Enfim, eu confesso que lamento profundamente o que aconteceu ontem, não é? É algo triste para o Parlamento, para o Senado Federal, e a expectativa é que realmente vai ter, isso aqui marcou, esses próximos 2 anos será marcado pelo dia de ontem, não é? E... lamentavelmente, já aconteceu, eu sei que vamos ter sempre muitos confrontos, mas interno, trazer para o nosso colo a disputa interna é muito ruim.
Agradeço, senador Capiberibe, pela contribuição à análise política que estamos fazendo nessa oportunidade dos episódios de ontem e as suas consequências e desdobramentos que o Brasil precisa compreender. Nem sempre as pessoas entendem claramente o que está acontecendo aqui no plenário, até porque não são especialistas em regimento, tem muita discussão técnica, e eu acho que é muito importante, sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto pedagógico da formação política dos nossos jovens, da discussão e do debate da sociedade, traduzir para que o povo brasileiro saiba o que está por trás de tudo o que aconteceu ontem nesse plenário. Eu peço vênia, presidente, para que eu possa ouvir o senador Cristóvão, que pede a parte.
Escuto... Eu gostaria, então, oradores inscritos, mas, por favor, senador, com a brevidade possível, para a parte ao senador Cássio Cunha Lima.
Obrigado, presidente, até porque eu acho que, de fato, esse tema merece que nós nos debrucemos sobre ele. Primeiro, eu quero dizer, como um dos eleitores do senador Luiz Henrique, que eu não quebrei a proporcionalidade desta vez. Eu quebrei 2 vezes antes, quando votei no táxi, quando votei no Randolph. Porque tinha que fazer um protesto aqui. E o protesto exigia quebrar a ideia da proporcionalidade. Mas agora, nós optamos por um senador do PMDB. Então, respeitávamos a proporcionalidade. Se votar em outro do PMDB é quebrar, senador Américo, então não devia ter eleição. O PMDB se reunia, escolhia o seu candidato e comunicava ao plenário quem já era o novo presidente. Era uma farsa. Então, nós respeitamos. Mas o que me preocupa desse momento é de que a sensação que eu tenho, senador Cássio, quando leio os jornais, vejo a televisão, posso estar enganado, talvez eu seja o único, mas a sensação é que o barco Brasil está à deriva. Essa é a sensação que eu tenho. Estamos à deriva. Nós estamos à deriva pelos indicadores econômicos. Que quem, e aqui está a senadora Namélia, que teve esse papel anos atrás, quem olhava o horizonte do barco, do ponto de vista da economia, sabia que isso ia acontecer. Quantas vezes debatemos aqui, senadora? E éramos ridicularizados. Previa-se. Estamos à deriva, porque nós não vemos a presidente da República demonstrando sensação da realidade e nem mesmo, e ainda menos, o que fazer. Caramba, que a presidente da Petrobras ia sair, era previsível há muito tempo. E quando sai, não consegui nomear imediatamente. Esse nome devia estar na gaveta da presidente há meses. Então, uma empresa como a Petrobras fica sem direção. O que aconteceu com o Ministério da Economia algum tempo atrás? Depois, o fato de que toma medidas econômicas exatamente o oposto do que defendia, está à deriva. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque um dos elementos fundamentais para esse país sair da situação de deriva era o Congresso ter um papel de pilotagem junto do Poder Executivo, não contra. E o presidente Renan Calheiros, ontem, ele abdicou da possibilidade de ser o coordenador do Congresso na busca de um novo encaminhamento para o Brasil. Isso traz para nós uma preocupação adicional. Como ajudarmos o Brasil a sair da deriva sem ter aqui dentro do Congresso alguém que seja capaz de coordenar, com o respeito que deve merecer de todos nós, a coordenação do nosso trabalho? É muito preocupante, é um agravante à deriva em que estamos.
Agradeço, senador Cristóvão, pela colaboração sempre lúcida que Vossa Excelência traz a essa análise que faço nesse instante e encerro o meu pronunciamento diante de tamanha tolerância da presidente Ana Amélia com uma pergunta. O senhor Vaccari, tesoureiro do PT, foi levado coercitivamente para um depoimento na Polícia Federal, repetiu o modus operandi de obstaculizar a justiça, porque não abriu a porta de casa, a polícia teve que pular o muro, e tem sido assim ao longo dessas investigações. E o senhor Pedro Barusco, em delação premiada, afirma que o senhor Vaccari teria recebido 4,5 milhões de dólares dentro do impressionante número que ele atesta de 200 milhões de dólares que foram transferidos irregularmente, de forma ilegal, pela via da corrupção, para o Partido dos Trabalhadores. E, para encerrar, no debate, dentre tantos debates da campanha eleitoral, o senador e candidato a presidente Aécio Neves se dirigiu à presidente Dilma e perguntou na campanha se a presidente confiava no tesoureiro do PT, o senhor Vaccari. E a resposta foi que sim, que tinha uma confiança incondicional. Fica aqui na tribuna do Senado, como líder do PSDB, a renovação da pergunta à presidente Dilma se ela tem confiança no tesoureiro do seu partido, o senhor Vaccari, que foi levado hoje coercitivamente para um depoimento na Polícia Federal, e agora entendemos por qual razão, em decorrência da delação premiada do senhor Pedro, que atestou que ele, Vaccari, recebeu 4 milhões de dólares dentro de um total de 200 milhões de dólares que foram transferidos para o PT. Agradeço pela tolerância e também pela audiência atenta do plenário. Muito obrigado.